Nossa reportagem acompanhou nesta quarta-feira, dia 12, no Salão de Festa, próximo ao gabinete do prefeito, na Prefeitura Municipal de Carazim, um grande encontro de apicultores. Trata-se de o capim, nós conversamos aí na oportunidade, fizemos presente, conversamos com César de Souza, ele que é o coordenador desse evento, um grande encontro de apicultores, né, César? E também preside aí o capim. Satisfação aí, o que trouxe aí essa movimentação a nível regional, como é que aconteceu esse evento? Satisfação para a Rádio Planetário e Líder FM.
Bom dia aos amigos da Planetário, bom dia aos amigos aí da Líder, da região de Espumoso, grande região norte. O Encontro Abelheiro surgiu de um desejo da UCAPI, que é a União Carazense de Apicultores e Meliponicultores, né, de ter um evento nessa região, porque é uma região que tem crescido muito a produção do mel, também tem crescido muito a criação de abelhas sem ferrão. Né, então, o Rio Grande do Sul, que é muito privilegiado, tem recebido grandes investimentos na cadeia produtiva, tanto com invase de mel, com investimento chinês no Rio Grande do Sul e um investimento na Serra, na área de turismo, com o Parque das Abelhas. O evento que vai acontecer nos dias 3 e 4 de novembro, ele tem a finalidade de mostrar para o público que a abelha não é só lembrar dela pela dor do seu ferrão e pelo doce do sabor do seu mel. Ela também tem uma cadeia produtiva de subprodutos, cera, própolis, o próprio mel, e que ele pode ser transformado em vários subprodutos. Ele pode ser transformado em sabonete, cosmético, pode ser transformado em alimento proteico também. Então, nesse evento nós vamos ter oficinas, né? Uma coisa que é interessante a gente frisar, esse evento é gratuito, a entrada é gratuita, não vai ter cobrança de inscrição, as pessoas de toda a região podem vir participar, vai ter oficinas, vai ter os palestrantes que são da Embrapa Meio Ambiente, né? Embrapa que é nossa parceira nesse projeto, então são pessoas técnicas, são pessoas que entendem, são pessoas que vão poder fazer uma transferência de conhecimento. E também a gente vai ter as oficinas, onde você mesmo vai poder vir e poder aprender a fazer esses subprodutos que eu citei anteriormente.
César, hoje foi feito o lançamento desse grande evento que acontece em Carazinho. Nos fale mais especificamente, hora, local, você já falou algo, né? Mas para nosso ouvinte se situar, aquelas pessoas que queiram participar desse grande encontro.
O evento vai acontecer nos dias 3 e 4 de novembro, em Carazinho, na Acapezô. É um evento que
bem localizado,
bem,
né,
localizado ao lado da rodoviária de Carazinho, fácil acesso, bem próximo à BR-386, né? Um evento que tem a finalidade de juntar toda a cadeia produtiva, né, e também aqueles que têm interesse em conhecer algo novo, despertar aguçar o intelecto até para a busca de novos negócios, porque a criação de abelhas como um todo é um negócio. Esse ano nós tivemos grandes resultados na produção de mel, né? E Carazinho logisticamente está muito bem posicionado. Então estamos a 292 quilômetros de Porto Alegre. Então, menos de 4 horas podemos estar aqui. Os nossos irmãos de Chapecó, região do estado de Santa Catarina, também fácil acesso. E para as regiões como Panambi, Juí, Passo Fundo, Erechim, também temos um fácil acesso. Então, logística, digamos, rodoviariamente, Carazinho está muito bem posicionado.
É um eixo, né?
É um eixo rodoviário, um entroncamento rodoviário muito privilegiado. Então, para nós, para nós nos deixa muito feliz escolher Carazinho, a terra natal da UCAPI, né, e ser um movimento inovador na cadeia produtiva a nível de Brasil também, né? Então, digamos que é o primeiro evento feito em conjunto com a Embrapa, no sul do Brasil, né, de uma associação que mudou a sua visão, né, então ela continua sendo associação, fazendo feira do mel, fazendo invase do mel e agora sendo agente de promoção para toda a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul. Então, produtores de mel, criadores de abelha da região, da grande região do Espumoso, vão poder fazer parte da UCAPI, vão poder receber treinamentos para aprender a fazer invase do seu mel, vão poder entender como pode maximizar o seu resultado e ter uma melhor geração de renda na sua propriedade.
César, a gente sabe, você já frisou, é repetir palavras, mas é de extrema importância, o mel, ele é um produto, ele é uma cultivária, digamos assim, mas que tem o cunho medicinal, comprovadamente. O mel não é apenas um produto que você, vamos usar o termo, que você passa no pão e consome, é mais que isso, e ele une vários itens aí para a comercialização e a rentabilidade, né?
Sim, o mel, ele, além de ser saudável e ser benéfico ao nosso organismo, e hoje se tem técnicas que ampliam esse leque. Tradicionalmente a gente tem conhecimento sobre o mel de abelha com ferrão. Os mel de abelha sem ferrão, como jataí, mirim, tubuna, mandaçai, são mel especiais que têm propriedades fisiológicas diferentes do mel tradicional.
Então são melhor ainda, César?
Melhor ainda, é o que potencializa no organismo, talvez, o aumento da imunidade e que trabalha as vias metabólicas também do organismo. Nesse nosso evento, no Encontro Abelheiro, lá no dia 13 e 4 de novembro, nós vamos falar sobre isso. Você vai poder chegar ali e conhecer. Até aqui, você vai ser privilegiado, né? Existe aqui na nossa mesa aqui uma área de degustação, você pode provar um pouco de cada mel para entender o sabor de cada um, e cada um tem uma propriedade diferente para o organismo.
César, a gente sabe que é um trabalho, ele pode dar trabalho, tem a sua técnica, a sua habilidade para o cultivo, mas ela não impede, é um outro tipo de atividade, de trabalho, e é algo muito produtivo, né?
Sim, e tu veja só assim, hoje é o consórcio de abelha com soja é algo benéfico não para as abelhas, mas sim para a soja. Segundo estudo realizado pela Embrapa e lançado no final do ano de 2022, soja em consórcio com abelha dá 17% a mais de performance na soja. É na soja a produtividade, o sojicultor, o agricultor que está nos ouvindo. Se você tiver abelha, tu tem mais produtividade na soja. Então, o nosso evento também tem um papel também de trabalhar a conscientização dos horários de aplicação, dos herbicidas, dos inseticidas, dos fungicidas, né, para que a cadeia produtiva cresça como um todo. Nós precisamos ter mais performance nas nossas lavouras e, ao mesmo tempo, precisamos cuidar dos insetos polinizadores. Podemos trabalhar num ponto de equilíbrio. Cada um cuidando do seu espaço, a gente vai ter uma produtividade maior na cadeia produtiva como um todo do agronegócio brasileiro, porque o mel não deixa de ser produto do agronegócio brasileiro. Hoje, só o Rio Grande do Sul vende por ano cerca de 37 milhões. A cadeia produtiva nacional passa de 500 milhões de reais ano.
César, e aí vem a pergunta, o questionamento de alguns ouvintes, algumas pessoas, inclusive da gente. E essas aplicações, herbicidas, fungicidas, enfim, todo aquele trabalho que se faz aí na soja, ela vem a prejudicar a criação, a resistência da abelha?
Olha só, digamos que não se tem se como produzir soja sem o uso dos agroquímicos, tá? Mas que se tivesse um horário específico, principalmente primeiras horas da manhã, é um horário que você tem que ter muito cuidado, que é o horário do voo das abelhas. Tem que se ter um horário, cuidado com esse horário de aplicação, porque o inseto recebe o agroquímico direto no seu organismo e ele pode servir a óbito. Tá? Ele também pode se contaminar na lavoura diretamente. Se cuidar, se o horário de aplicação já se diminui o efeito, né, de impacto nos insetos, e vai se manter a performance na lavoura. Então, esse ponto de equilíbrio a gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar, por isso que a gente usou também, resolvemos fazer em Carazinho, porque é uma região sojicultora.
Já está sendo pesquisado, César?
Sim. Então, existem pesquisadores da Embrapa que, a Embrapa mesmo tem um trabalho, que existe uma soja que ela tem um pólen melhor para que as abelhas façam coleta.
Para quem é leigo nessa área, César, gostaria de deixar você bem à vontade, já que você é um grande conhecedor de causa e coordenou esse grande encontro aí de apicultores. Em relação à produtividade, quanto eu ganho, qual é o meu custo, como devo proceder construindo, fabricando a caixa, eu devo comprar, tenho que pegar na indústria, como se faz esse manejo aí para começar, iniciar a ser um produtor de abelha?
Olha, primeiramente, para ser um apicultor ou um meliponocultor, é interessante ter conhecimento, né? Hoje,
ou estudar um pouco.
Ou estudar um pouco, né, sobre a matéria como um todo. Segundo passo, fazer parte de um coletivo, de uma associação, de um grupo de criadores, para entender como é que a cadeia produtiva local, porque cada localidade tem uma peculiaridade. Você pode começar, um exemplo, nas abelhas com ferrão. Você pode comprar a caixa, pode fazer a caixa, mas é recomendável para quem está iniciando, compre a caixa para entender como é que funciona, compre as primeiras ceras e vai trabalhando. Compra seu macacão, né, que é interessante na abelha.
Tem isso, né?
Compra seu macacão e vai trabalhando a cadeia produtiva. Hoje uma miogueira, que é a superfície onde é que fica o mel, ela tem de produtividade de 10 a 15 quilos de média por período. Esse ano que passou foi um ano de super safra no mel, então digamos que a cada um período de 20, 23 dias, nós tínhamos um resultado de uma melgueira cheia, então de 13 a 15 quilos, né, de performance, que hoje o mercado está pagando na casa aí de 10, 12 reais de mercado. Também isso no somatório dá em média aí uns 250 reais por melgueira, por período. Então paga-se o investimento de comprar uma colmeia, tá? O apiário também, para ele ser sustentável, ele tem que ter um pouco de escalada, então não precisa ter muito, mas tem que ter um número mínimo, né? Então média 10, 12 caixas para ter um resultado, até pelo deslocamento. Para ser apicultor não precisa ser dono de terra, é algo interessante, pode fazer um contrato de parceria com o agricultor e usar seu mato, uma área de APP que ali está parada. Já para o criador de abelha sem ferrão, o melhor lugar para ele criar é na cidade. Você pode criar no fundo de casa, pode botar na sacada do teu apartamento, né? E hoje ele está sendo criado muito como hobby. Então você hoje usa ela como hobby, como questões técnicas, para que você que quer fazer uma metodologia, quer mostrar para as crianças, quer fazer uma conscientização ambiental, as abelhas sem ferrão têm esse cunho. Também tem a indústria do enxame, que é que onde você multiplica a tua colmeia por outra, então tu faz uma divisão. Isso você consegue fazer e já consegue ter um resultado na venda do enxame. Também tem a indústria que pode fazer a caixinha, pode comprar a caixinha, existe caixinha de madeira, existe caixinha customizada de plástico, existem umas caixinhas customizadas em estilo de chamel. Essa indústria, essa cadeia produtiva está sendo toda estimulada e o crescimento da criação de abelha sem ferrão no Rio Grande do Sul é gigantesco.
César, a abelha, ela recusa algum tipo de caixa se ela não for adequada, não tiver os favinhos, aquelas divisórias, caixa sobre caixa, como se usa muito o termo?
Sim, sim, sim. Precisa ter um manejo técnico inicial, né, para trabalhar ela, né? Varia de região para região, talvez a madeira pode atrapalhar isso.
Qual é a madeira recomendável?
Olha, o pessoal costuma usar eucalipto, costuma usar pinos, né, madeiras de outras...
Madeira de lei, como você usa o termo.
Isso, madeira de lei também, mas hoje a que mais temos é de eucalipto, né? Então a indústria tem feito muito de eucalipto e de pinos também, tá? Hoje a questão também de abelha ter uma aceitação, tu tem que ter uma cera, na abelha com ferrão, você tem que ter uma cera de boa procedência.
Tem que ter, deixar uma reserva.
Deixar uma reserva também de mel no período ali. Quando você for fazer a colheita, não mexer no ninho, só tira a belgueira de cima, o sobreninho, digamos assim. Né? Você consegue ter uma performance melhor, porque daí você vai estar deixando a casa dela. Né? No manejo tradicional, a gente ia lá e abria a caixa e tirava tudo. Elas morriam de fome. Porque no inverno elas ficam isoladas, né? E por causa do frio elas se isolam. Então elas ficam isoladas, porque elas não conseguem ter alimento. Então, o alimento dela nada mais é que o mel, que a gente ia lá e retirava. Então, elas morriam de fome. Então, quando tu faz esse manejo mais zootécnico, tu consegue ter uma performance melhor.
César, eu teria várias e várias perguntas, mas não vamos aprender tudo em uma reportagem só. A gente, sim, sabe que você está envolvido aí com esse grande evento, parabenizamos a você. Mas eu gostaria, antes das considerações finais, que você falasse sobre mercado, demandas. Hoje a produtividade pode ser ampliada ainda mais. Como se faz aí para buscar uma produtividade maior?
Olha, hoje o Rio Grande do Sul tem crescido muito nessa performance. Nós tínhamos uma média de 15 quilos por ano de produtividade numa uma caixa de abelha com ferrão. Hoje nós estamos tendo teto de 50 até 60 quilos. A performance se tem muito se aumentar com o manejo correto, né? O mercado hoje tem, o Brasil estrategicamente é uma rota dos grandes compradores mundiais, China, Índia, Emirados Árabes, que querem o nosso produto. Né? Então, só que eles exigem um padrão de qualidade. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar com os criadores. Né? Aquele mel que a gente esmagava na mão, a indústria não compra mais. Então, o mel tem que ser centrifugado, tem que passar por um processo de industrialização.
Digamos assim, em outras palavras, filtrado, né?
Isso, filtrado. Então, ele precisa passar por esse processo de beneficiamento. Né? E hoje é rentável. Hoje, como eu falei anteriormente, quem não é agricultor pode ser criador de abelha. Ele não precisa ser dono de terra e ele pode ter uma grande renda e, ao mesmo tempo, ele é produtor rural.
Suponhamos que eu estou aumentando a minha criação de abelha. Eu posso centralizar todas as caixas em um lugar só ou é bom deslocar, descentralizar para que ela possa buscar aí uma produtividade melhor?
Olha só, isso varia de região para região. Então, você ter tudo concentrado, às vezes por uma questão de cuidado, é mais prático. Mas você ter ela meio espalhada, às vezes te auxilia numa performance melhor, porque tu tem floradas de diferentes regiões que você pode ter benefício para a produção do mel. Então, você vai ter um mato que é mel nativo, você vai ter outro mato que é mel silvestre, você vai ter um mel de origem de cereais, como soja, canola, que pode vir de outras regiões. E isso vai aumentar a tua performance de resultado de produtividade no mel. Sem contar também que se você consegue trabalhar várias regiões, nesse ano que tivemos um ano de escassez de chuvas, isso é benéfico às vezes para o próprio criador de abelha. Então, dependendo da localidade, ele pode ter uma performance maior quanto a isso. E também até para entendimento de gestão de negócio. Às vezes, daqui a pouco, eu estou focado numa região, aquela região não é boa para isso. Né? Eu tive alguns dias atrás, eu estive em São José dos Ausentes, e região de Vacaria, Cambará, Bom Jesus. E eu me perguntei por que, que eles levavam... A gente sabe, ouve falar que você leva as abelhas para polinizar maçã. Mas por que, que a abelha não fica lá? Boa pergunta, né? Por quê? Porque no inverno é muito frio. E as abelhas se isolam e elas podem morrer. Então, por isso, precisa se fazer esse manejo até para manutenção delas, como enxames.
Ok. César, vamos reiterando para concluir. Dia 3, 4 de novembro de 2023, na Capezula, em Carazinho. Isso. Grande encontro de produtores de abelha.
Isso, estão todos convidados, né? Venham prestigiar esse evento. Nos dias 3 e 4 de novembro, na Capezula, grande encontro abelheiro em Carazinho. Convidamos toda a grande região, hein? E os amigos.
Ok, obrigado. Esse foi o César de Souza falando a nossa reportagem para a programação de jornalismo, Nereu de Oliveira.